E abra a palavra de Deus no Salmo 1. Deu para esquentar, não? Quer que ligue o ventilador? Ok, deixa sua Bíblia aberta no Salmo 1. Eu gostaria de saber quem é. Tem alguém aqui pela primeira vez? Só me dá um tchauzinho. Sejam bem-vindos aqui, em nome de Jesus. Vamos receber esse pessoal com alegria. Sejam bem-vindos, tá? Que Deus abençoe muito vocês. Que vocês possam levar uma boa impressão de nós. Levem uma boa impressão de nós e de mim também. Agora eu vou pedir que vocês se assentem. E vou pedir também, por favor, que enquanto eu estiver compartilhando a palavra de Deus, não se levantem. Já tiveram tempo suficiente para irem às toaletes, aos toaletes. Agora, vamos respeitar esse momento que é muito maravilhoso. Tá? Vocês amam Jesus, não amam Jesus? Ok? Ok. Você sabe que o Sérgio me mandou uma coisa que o mineirinho, um velho mineiro está morrendo. E então o padre chegou perto dele e falou assim: ô mineiro velho, passa, padre. Sabe como é que fala mineiro, né? Então você confirma sua fé em Jesus e renega o diabo? E ele quieto. Ele quieto, não fala nada. E de novo o padre falando para ele: reafirma sua fé em Jesus e renega o diabo. E o homem quieto, nada. E ele de novo diz: vamos, afirma sua fé em Jesus e renega o diabo. Por fim, o velho mineiro falou: ah, seu padre, vou falar uma coisa do senhor. Eu primeiro preciso saber para onde eu vou, porque eu não quero ter problema nenhum com ninguém. Ai, muito engraçado, né? Então, só você vê. Pessoal, quando você olha isso aqui, o que você está vendo aí? Esse aí não é o smile. Smile é uma palavra em inglês que significa sorrir, to smile, não é? Então você fala para os outros que estão tristes numa festa: smile, né? Que você está pedindo, sorriam. Ele está pedindo para vocês sorrirem. Olha como vocês sabem sorrir, né? Sorrir de uma bobeira, não, também, né? Sorrir de uma bobagem. Então, veja só, sorriram. Não é difícil sorrir, não é verdade? Mas quando eu vejo a figurinha do smile, eu fico pensando como vocês colocam isso no MSN, não é? Faz uma coisinha, pega lá o smile, põe lá. Quantas vezes por dia você coloca o smile numa sentença? Já parou para pensar? E quando você coloca o nosso risadinha numa sentença, você está querendo o quê da pessoa? Que ela seja o quê? Feliz. Ou não é? Quando você começa a pensar em felicidade, você vê o smile com esse sorriso tão gostoso, não é? Que é uma figura bonitinha. Como é que o cara, o gênio... Porque para criar um smile tem que ser um gênio. O cara criou uma bola, mais duas bolinhas pretas e uma boquinha. E todo mundo caiu, e o smile caiu na graça de todo mundo. Você vê o símbolo do McDonald's? Tem que ser um gênio para fazer aquilo. Não estou falando, eu estou falando sério mesmo. Tem cara que faz uma arte tão sofisticada, e a turma olha assim e fala assim: puxa, que coisa maravilhosa, hein? Olha só. Mas depois esquece. Mas o smile, todo mundo lembra. O McDonald's, você vê de longe, até do avião. Tem gente que está descendo uma cidade assim, quando ele está baixando, tem um McDonald's perto do aeroporto. Ah, oh, McDonald's, vamos sair do aeroporto e ir lá. Nem está sabendo se o avião soltou a roda, se não soltou. Ele está vendo o símbolo do McDonald's, ele quer sair lá, achar o McDonald's. Então, quer ir lá, encher-se de colesterol e tudo mais. Mas tudo bem. Então, você vê, o cara é um gênio. Porque ele consegue transferir para a gente o que? Desejos. Não é? Expectativas. Você não tem expectativa de ser feliz? Mas será que... Que momento da vida você será feliz? Aí é que é o abacaxi. Vem na sua mão para você descascar. Você sempre está dizendo assim, não, quando eu estiver em determinada situação, quando eu estiver nos braços do Oswaldo, então, não é? Aí eu vou ser feliz. É? Usei o nome Oswaldo, assim, por ser um nome, né, bonito, Oswaldo. Né? Oswaldo. Então, é, porque lá na minha terra você se falava assim do Vardão. Né? Então, tem gente que fica assim na expectativa, ele coloca assim a coisa. Né? Num nível tão alto de expectativa, quer dizer, eu vou ser feliz quando eu chegar naquele nível, lá em cima. Percebe? A moça casa e diz assim, ai, casei, agora a lua de mel, ela olha para o marido e vê ele todo com aquele terno, diz, é o homem que eu queria. Quando chega de manhã, e o cara começa a revelar, olha, eu tenho um pivô aqui, eu tenho, hein? Tem uma perereca aqui. Aí, eu tenho colesterol alto, eu tenho diabetes. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu vou matar esse cara. Aí, acabou a expectativa. Aí, de repente, quando ele vê a moça, né, em trajes íntimos e tal, e ela corre, e ele olha, a perna dela é torta, talvez, né? Ah, meu bem! É isso! Ah, porque com a calça jeans, a perna fica sempre assim de bota. Tá? Então, a expectativa, né? Sem contar outras expectativas. Mas, né, então, a pessoa acaba ficando numa situação, né, que é interessante, acaba a felicidade. Então, essa figura, quando eu olho assim, eu olho para ela, eu vejo que ela está tentando me passar alguma coisa de alegria, de felicidade, uma mistura, né? E eu fico pensando, olhando para ela, se eu parar assim, ficar olhando bem mesmo assim para ela, eu gostaria que algum momento da minha vida ficasse congelado, ou esse instante aqui ficasse congelado, mas é impossível. Então, essa semana eu recebi alguns textos pela internet, no meu e-mail, e eles até vieram em inglês. E eu achei que eu recolhi alguns deles assim, e falei, eu gostaria de compartilhar isso aqui, lá com os meus irmãos e irmãs. Então, eu queria compartilhar com vocês que a felicidade é o sentimento mais procurado. E eu queria fazer uso. Por que eu coloquei provérbios? É porque eu não sei por que eu coloquei. Não é provérbios, é salmo, né? É o salmo 1, não é, que está aí? Esquece isso daqui, por favor. Está aí provérbios? Então esquece, é Salmo 1, tá? Esquece isso daí. Tem coisas que passam na minha cabeça que eu não sei como é que... Eu estou ficando velho. Como eu era feliz aos 20 anos de idade, né? Mas é Salmo 1. Então você vê que bobagem que eu fiz aí? Que bobagem, né? Não tem nada a ver, nada a ver. Eu estava meditando nesse versículo de Provérbios e coloquei lá. É uma coisa que... E o pior de tudo é que eu leio isso daí umas 10 vezes e acontece que a gente vê o texto e esquece lá o negócio. Vamos lá. Então vamos ver. Vamos ver Salmo 1. Acharam? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Amém? Então, vamos prestar atenção aqui. A felicidade, o que ela é? É o sentimento mais procurado pelas pessoas. Tá. Quando você se lembra do seu primeiro beijo? Hein? Alguns têm vergonha, né? Hein, Armando? Você lembra? O Armando namorou com a sobrinha do Metusalém. Certo? Então, veja só. Você se lembra do seu primeiro namoro? Você se lembra de quando você recebeu o diploma do grupo escolar? Alguém se lembra aqui? Lembra aquela fotografia que era praxe, que a gente sentava atrás da mesa e tinha um negócio assim? Não é? E a gente usava aquela camisa branca com gravatinha, não é isso mesmo? E sapato verlon, que esquentava o pé e que dava minhoquinha no meio dos dedos. Lembra daquilo? Tá. Minhoquinha porque o sapato verlon, ele tinha uns furos em cima e ele era totalmente de plástico duro. E se você bobeasse, você caía. Só que a gente suava o pé e entrava poeira pelos furinhos. E lá dentro, aquela poeirinha, devido ao contato com o plástico, ficava uma minhoquinha preta. Mas era do próprio sapato. Bastava um pezinho na água e um Jesus me salve e pronto. Então, você se lembra do sapato Vulcabras que você comprou pela primeira vez? E você naquela felicidade, você diz, agora eu tenho um sapato que vai durar a vida inteira. Lembra disso? Você se lembra do seu primeiro automóvel que você comprou? Se lembra? Hã? Lembra? Aquele Volks 59. Hein? Eu lembro do meu Volks, do meu Dolphine. Quem se lembra do Dolphine? Celino? Você que é o mais velho, Celino, você lembra do Dolphine? 3 marchas, câmbio 3 marchas, primeira seca. Você tinha que parar para engatar a primeira. Para, tum! E aí o resto vai. Incrível, impressionante. A sua casa, quando você comprou sua casa, seu casamento, né? A festa, os convidados. Quanta felicidade. Não é verdade? Que alegria. O primeiro filho, quando nasceu, é a cara do papai, não, é a cara da mamãe. E lá vem a sogra, a cara da vovó. Não é? Então, aquela felicidade, né? Então, felicidade é o que todo mundo procura, gente. Incrível, você entra na igreja e você está atrás da felicidade. Você quer que Deus dê um jeito na sua vida, por causa da felicidade que você tanto procura. Mas o que é felicidade? É alegria? Vocês estão enxergando aí? Felicidade, por acaso, é alegria? Vamos ver. Alegria é um estado passageiro, uma reação temporária de satisfação em uma determinada circunstância. Então, isso é alegria. Você fica alegre com uma determinada circunstância, que eu estava dizendo há pouco, veja só. A alegria está presente onde? Numa festa, numa comemoração, promoção, compras, vitórias pessoais. Mas isso tudo não altera a constituição da pessoa. Você pode estar alegre, mas ao mesmo tempo triste. Você pode estar dentro de uma comemoração, sabendo que o teu filho está num hospital. Você pode estar recebendo uma promoção, um aumento de salário, uma coisa que você sempre sonhou, e de repente chega a notícia que o teu filho está lá nas drogas, se matando. Você está tão alegre ali, mas ao mesmo tempo está triste. Você está infeliz. Você não vê a hora de sair dali. Ou não é verdade? Sim ou não? Tem alguns que estão aqui, não sei, talvez possa estar aqui, começou com alegria, mas agora você não vê a hora de ir embora. O que é alegria virou infelicidade. Por que será? Você sonha tanto com uma coisa e de repente aquela mesma coisa, aquela situação toda que deveria levar você lá para cima, alguma coisa atrapalha, ou ali mesmo te leva para baixo. O abdômen, por exemplo, tão novo, com trombose. Que porcaria. É, Abdon? Você está um bagaço. Então, ainda você fica sentado ao lado do jacaré. Aí, vai acabar. Então, veja só. Então, veja bem. Que tristeza. Vamos lá. Entretanto, a felicidade não diz respeito ao momento que nós estamos vivendo, mas ela tem a ver com a nossa estrutura como pessoa. Quando dá uma tremidinha assim, é porque o trem está passando. Né? Então, isso é culpa do Antônio, que é o engenheiro da CPTM. Tem que fazer essa linha para tremer, Antônio. Colocar um trem de borracha aí, um trilho de borracha. Então, veja só, a felicidade não tem nada a ver com o momento que você está passando. É possível você ser feliz dentro da tristeza? Será? Você não consegue ser alegre dentro da tristeza, dentro das tribulações, em meio às aflições, mas e feliz? A felicidade permanece e a alegria vem e vai. Isso você tem que ter na cabeça, que a alegria, ela surge e desaparece, mas a felicidade sempre deve estar. Então, você consegue ser feliz mesmo em situações de tremenda tristeza. Então eu faço a pergunta: é possível alguém estar alegre e não ser feliz? Ou ser feliz sem estar alegre? Sim, é possível. Mas que negócio é esse? Como é que pode? Façamos algumas considerações então. Vocês estão me acompanhando aqui? Me parece que vocês estão gostando desse jeito que eu estou mostrando as coisas. É isso mesmo? É isso mesmo ou não? Ou não? Então tá. A felicidade tem muito a ver com o quê? Com as nossas expectativas. Tá? Você tem sonhos. Então você sonha. Por exemplo, você que é uma moça solteira, uma menina, não casou ainda, 47 anos. Então, você diz assim, ai, eu vejo todo dia aquele meu príncipe, né? Mas você só vem dragão pro teu lado. O príncipe não vem, né? Só vem o cavalo que sobrou dele, não é? Então, você sonha, né? As suas expectativas, né? Tem muito a ver com a felicidade. Quanto mais altas elas forem, mais dificuldades nós teremos de ser felizes, de sermos felizes. Quando você põe muita expectativa numa determinada situação, repare bem, você vai ter problemas. Você namora com um rapaz e você todo dia pergunta para ele, você vai ser bom para mim? Ele diz, claro, meu anjo. Aí, ele pergunta para ela, você vai cuidar de mim? Você vai lavar minha roupa? Você vai lavar minhas meias? Minhas cuecas? Você vai cuidar do meu papagaio? Dos meus cachorros? Dos meus gatos? E a moça responde, é claro, farei tudo por você. Então, é uma troca de juras, onde as expectativas estão lá para cima. Você ingressa numa empresa, então o camarada chega lá e fala assim, a nossa empresa... um escritório... Fala, nossa, que maravilha! Aí, o cara te leva no escritório, tem 3 mesas. Aí você fica louco para ver a fábrica. Você fica louco para ver a empresa. Aí enrola, enrola, enrola. E aquele quadradinho de 3x4 é a empresa. Então, a sua expectativa era tão alta. Então você diz assim, eu não vou ter futuro aqui. Aí você se afunda. Se afunda. Quando você casa, então você vê que a pessoa tem falhas como você. Tem chulé. Meu marido tem chulé. Ai, pegou no lençol. É, pegou no... Até... nossa, tem até uma vez um casal de irmãos que eles se casaram. Vocês não acreditam no que eu vou falar. Que vocês estão rindo? Eles foram dormir e aí o rapaz tinha chulé. E então, e a moça tinha mau hálito. Aí, e eles oraram em línguas, tudo, né? Mas orar aquela oração mesmo que sai pra fora, assim, né? Então, aí foram deitar na noite de núpcias e ela. Olhou para ele e disse assim, nossa, está com um cheiro ruim no pé. E ele olhou para ela e falou assim, por acaso você engoliu minha meia? Então, como é que é a situação? Então, como é que pode um negócio desse? Barbaridade. Então, veja só, desconjuro-te. Então, as suas expectativas são tão altas, e então, quando elas não atingem aquele ponto, você fica infeliz, né? Ó, você consegue a promoção dos seus sonhos, mas logo surgem o quê? As frustrações. E se você não souber lidar com tais desilusões, o que você chama de felicidade, logo desaparece. Então, se você não souber lutar, tá? Se você não souber combater as suas desilusões, as suas frustrações, aquilo que você chama de felicidade se transforma numa infelicidade. A sua felicidade está relacionada ao quê? Aos seus traumas, neuroses, feridas interiores, complexos, frustrações, E não adianta aplicar a fórmula que Deus usou em uma determinada pessoa em você. Por exemplo, se eu estou lutando com uma frustração, o modo como Deus está trabalhando na minha vida não será o modo como Ele vai trabalhar na sua vida. Mas isso não impede de eu poder dizer a você que você pode ser uma pessoa feliz. Porém, você tem que ser desconstruído e reconstruído por Deus, tá? Interiormente. Por quê? Repare bem. Se a felicidade está lá nos seus traumas, neuroses, feridas interiores, complexos, frustrações, não tem fórmula. Você tem que permitir que Deus trabalhe, porque Deus é um ser muito pessoal. Deus não deu uma prescrição geral para todo mundo. O trabalho do Espírito de Deus na vida de uma pessoa é de um jeito, na vida de outro é de outro jeito. Depende muito da complexidade da nossa personalidade, das nossas emoções. E Deus respeita tudo isso, porque Ele nos fez de modo distinto. Você é único. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Então veja só. O segredo é resolver esses traumas que você carrega. E não adianta cobrir essas mazelas com roupas de grife, bens materiais ou qualquer outra coisa. Pois você é interiormente o quê? Feliz não, infeliz. Eu não sei onde eu estava com a cabeça aqui. Estou meio louco. Né? Tá certo? Ah, sim. Tem um não lá. Pois você não é, não é isso? Interiormente feliz. Então veja só, uma pessoa então, quando ela é interiormente infeliz, ela tenta encontrar o quê? Rotas de fuga. Ela tenta se cobrir, se maquiar. Ela tenta ser o que não é. Ela perde a sua origem. Não estou dizendo que você, como origem, tem que estar lá de novo ralando onde você estava, lá na miséria que você estava. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você perde a simplicidade, você perde o seu jeito, você começa então a se estereotipar, você começa a ser outra coisa que você não é, e de repente você nem sabe mais o que é. Você já viu aquele ditado? Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Você já viu aquele outro ditado? Tem gente que pensa que é e que quando come mortadela, arrota peru. Então, não adianta. Se você é uma pessoa infeliz lá dentro, por causa dos seus traumas que vêm lá de trás, Deus precisa trabalhar na sua vida. Porque senão, você pode sentar numa igreja por anos e anos e você não vai resolver, você não terá sua vida resolvida. Você pode se capacitar, você pode até ir bem na sua vida, mas você será uma pessoa infeliz. Quando você abrir a boca para os seus filhos, eles não vão te entender. Quando você compartilhar o seu coração com as pessoas, eles vão perceber que dentro de você não existe vida, só existe infelicidade e tristeza. Você começa a se tornar uma pessoa insegura. Você acredita no que não queria acreditar. Você começa a acreditar em inimigos irreais, fictícios. A sua mente começa a se encher com um monte de bobagens. E você começa a descambar. Tudo na sua vida começa a ruir. Porque você começa a perder os alicerces. Então, Deus precisa lidar com essas coisas de modo muito específico, a fim de que você seja uma pessoa feliz. Deus precisa lidar com o seu maior trauma, porque senão você vai tentar esconder isso até o fim da sua vida. Isso vai te atrapalhar tremendamente. Isso vai destruir você, vai acabar com você. Deus quer que você seja uma pessoa realmente livre. Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, veja só, a felicidade tem a ver em como você lida com a velocidade da vida. Você já viu como a vida é rápida? Hein? Como ela passa? Outro dia eu vejo algumas crianças aqui, que é impressionante como crescem. Agora mesmo chegou o Nicolas lá, e eu disse assim: vem, Nicolas, antes ele era um menininho, eu não sei se alguns se lembram que eu estava aqui compartilhando a palavra de Deus, e ele vinha engatinhando pelo corredor. Alguém se lembra no prédio antigo lá? Ele vinha e vinha pedir o colo, eu segurava ele aqui no colo, e ele ficava aqui. Ele escapava do pai e da mãe. Agora ele já não vem mais atrás da gente. Agora ele só procura os amigos dele, que é o neto do Gastão, do Aguinaldo, outra turminha. Fica brincando. E a gente fica com saudade. E a gente diz: Nicolas! E ele olha assim: vem! E a gente abre os braços: vem! Vovô! Aí ele vem. Esse velho é uma besta mesmo. Então você vê, é uma coisa assim interessante. A vida corre muito, não é? Passa muito rápido. Lembra quando você olhava no espelho e estava tudo duro, tudo perfeito? Hein? Agora você olha assim, você nem faz assim. Se fizer assim, é uma... Você fala: Jesus amado, que nem fala o italiano, Jesus, que dilioque, Jesus, fecha os olhos, hein? Nem o senhor olha para isso. Está tudo despencando. Tudo despencando. Não é verdade? Bom, você sabe que foi e como é impossível congelar seus grandes momentos. Você sabe. Você não consegue congelar. Você tem tantas histórias bonitas que naquele momento você gostaria que o tempo parasse. Você foi passear em um determinado lugar, você foi com a sua família, você viu um cenário maravilhoso, você diz assim: como eu gostaria de morar aqui. Você jogou sua expectativa lá em cima. Você não perguntou se lá ia ter trabalho, se lá tem hospital, se lá tem escola, se lá tem pernilongo da dengue, se lá tem mosca varejeira que te dá berne. Você não perguntou se a água lá potável é boa para beber na torneira. Você olhou o cenário e disse: como é belo. Não é? Você queria morar aqui. Mas aí tá bom, você vai morar lá. Mas daqui a um tempo, aonde é que você vai? De novo, aquele vulcão lá dentro. Precisa se maquiar. Ser maquiado. Precisa ser encoberto. Coberto. Vestido. Revestido. Porque você é infeliz. Então você vai à busca de outros momentos. De outras alegrias. Se eu perguntasse para você hoje: quantas alegrias você teve hoje? Vamos supor que você teve 5, 6, 10 alegrias. Mas bastou o seu marido olhar meio torto e dizer assim: responder meio grosso, acabou tudo. Ou a mulher, ou o filho, ou o vizinho. Bastou alguma coisa atravessar o caminho, pronto, acabou. As 10 alegrias foram para o buraco. Toda a expectativa se despencou. Foi lá para baixo. A ruína. A vida parece que não funciona. A pé vai embora. Onde está Deus? Onde está o Pai? Onde está a eternidade? Estou sozinho. Dei uma infelicidade, uma tristeza. Muito bem. Esses momentos belos de alegrias passam muito rápido. Você, moça, lembra-se quando fez 15 anos? Alguns tiveram até sua festa especial. A festa da debutante. Todos os amigos vieram. Todas as amigas vieram. Vocês dançaram. Vocês cantaram. Passou. Eu lembro um dia que nós fizemos uma festinha para o Nicolas. Lembra, Denise? Ele tinha 5 aninhos. Mas como ele se divertiu. Eu até chorei. Vendo ele brincando com os amiguinhos, correndo naqueles negócios lá, né? Aqueles trenzinhos que, né? E jogando. Todo mundo foi embora. Aí ele saiu lá fora descalço. Eu tive que chorar de novo. Quando ele falou assim: acabou, né, vovô? Até hoje aquilo fica dentro de mim. Eu fico pensando naquela cena. E sempre me vem lágrimas quando eu penso nessa cena. Aquilo ficou lá dentro de mim. É como que se toda a alegria dele acabou. Fecharam a porta do mundo encantado. Acabaram-se os brinquedos. Os amiguinhos foram embora. Carro por carro foi indo embora. E ele foi para casa. Acabou, né? E ele ficou vendo, não entendendo, o homem fechando a porta. E falando: vai, acabou, já pagaram, né? Vai embora. Você vê? Não é? Agora, cada camisa que ele ganha, ele sonha em ser um craque. A expectativa dele vai lá para cima. Já está num outro momento. Tudo passa tão rápido. Tudo passa tão rápido. Você se lembra quando você podia subir 4 ou 5 andares? Hoje você sobe um andar e faz assim. E alguém diz: tá, tá tudo bem? Ô! Ô! E vai. Muito bem. Nós somos felizes quando aproveitamos cada momento que Deus nos oferece e o vivemos intensamente na sua graça. Quando você vive o seu momento para si mesmo, vai ser um tombo, porque você não vai entender por que aquilo acaba. Por que aquilo acaba? Quando chega no dia 15 de junho, vem alguém e diz assim: Walter, parabéns. Parabéns do quê? Pelos seus 35 anos. Vai te catar, irmão. Hã? Parabéns do quê? Enfim, o tempo vai passando. Não é? Você vai passando. Eu olho assim alguns. O cabelo passou. Aquela figura escultural passou. Hoje eu só quero que as pessoas me vejam de frente. Porque quando me olham de lado, sempre fazem a piadinha. Oh, quem te viu, quem te vê, ainda bate. Tem moleque aqui que vem aqui e ainda bate na minha barriga. Pela barriga da tua avó, moleque. Bate, vem tirar o sarro. Vem ainda me gozar, me zombar. Ai, mas tem que aguentar. Longanimidade é um fruto do Espírito. Então, veja só. A felicidade está ligada ao quê? À nossa consciência também. Se está ligada à velocidade da nossa vida, se está ligada ao que mais que eu falei? Hã? Hã? Ao quê? Somos o quê? Com os nossos traumas. Lembra que eu falei sobre os nossos traumas? E agora a consciência? O que é consciência? Biblicamente, é um alarme que carregamos dentro de nós. Que alarme é esse? Quando eu transgrido a lei moral de Deus, essa sirene toca e a luz vermelha pisca. Deus diz: tem uma lei moral lá, os 10 mandamentos. Você sabe que está lá. Então, quando você ultrapassa a lei moral lá dentro, a sua consciência foi criada justamente para dizer para você o que é certo e o que é errado. Mas você pode cauterizar a sua consciência. Então, a sua consciência diz, não vá, ó, 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 ó. É isso que ela faz. É uma voz que diz para não seguirmos por um determinado caminho. Mas por que ela grita desse modo? Por quê? Porque ela tenta nos convencer que viver em paz com Deus é a verdadeira felicidade. Porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você foi criado para viver na presença de Deus. E quando você põe as suas expectativas acima dos valores de Deus, quando você se torna uma pessoa que coloca os seus interesses pessoais em primeiro plano, Deus te avisa gritando, você vai quebrar a cara! É isso que Deus diz. Você vai quebrar a cara. Jesus ensinou assim. Se você amar mais os seus interesses pessoais do que a mim, você não terá vida. Jesus estava dizendo, se você ficar vivendo o tempo todo se enchendo de sonhos, colocando a sua expectativa lá em cima e não souber lidar com as frustrações, com as coisas ruins, com as coisas negativas, com as adversidades que surgem, você vai quebrar a cara. Você vai ser uma pessoa infeliz. Você pode carregar uma Bíblia. Você pode ser batizado nas línguas. Você pode ser batizado nas águas. Você pode tocar violão, tocar bateria, teclado, cantar um coral. Mas você vai ser uma pessoa infeliz. Infeliz dentro do casamento, infeliz fora, infeliz no trabalho, infeliz em toda parte. Então nós temos que aprender a lidar com esses níveis de frustrações. Deus nos... Você ora tanto, Deus, faça com que eu case. Pronto. Surge lá uma alma penada e te aceita. Vem, carrega essa carga. Pronto, você conseguiu. Agora você tem uma família. Mas de repente, num momento de falta de juízo, num momento de falta de ouvir a consciência, ela está dizendo, não faz isso, eu não estou feliz. É isso que nós fazemos. Porque nós não sabemos lidar com as frustrações. Por isso que muitos casais de namorados, em vez de conversar sobre a vida futura, eles só fazem sexo. Porque isso é o mais fácil. Mas quando chega lá dentro do casamento, eles só fizeram o que não devia fazer antes, ou o que deveria fazer depois, quando chega lá, existe um desgaste total. Porque não existe estrutura nenhuma. Eles não sabem lidar com o quê? Com as frustrações da vida dois. De personalidade contra personalidade. De gênio versus gênio. E então o que acontece? Vai para o buraco. A igreja existe para avisar que Deus tem um plano para os casais de namorados. Para que eles tenham uma vida forte, familiar. Que quando você não ouve a sua consciência e você vive do jeito que quer, você vai se afundar. Quando você começa a ouvir outras pessoas em vez de ouvir o que Deus fala à sua consciência, você vai se afundar.
casais hoje que não entendem mais nada sobre essa questão.
E eles estão totalmente perdidos. Mas Deus diz, viva sua vida como você quiser. Mas você já viu o ditado, não põe o carro à frente dos bois? Porque Deus diz, você vai quebrar a cara. Quando chegar o momento, você não vai saber lidar com as frustrações. E então você vai começar a pensar no que não queria pensar. Já cansaram, gente? Tá bom, não tá? Sei lá, ué. Então, Deus, no Salmo 1, diz o quê? Felizes são aqueles. Felizes são aqueles que... Blá, 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 blá. No hebraico está assim, ó. Oh, como são felizes aqueles que... Eu fui estudar essa frase felizes no hebraico e lá está assim, tem essa interjeção aí. Oh, como são felizes, quer dizer, muito felizes. Então Deus quer mostrar um caminho, oh, extremamente feliz. Então veja só, então ele aplica dizendo que o homem feliz, primeiramente, não faz. O que ele não faz? Não se deixa levar pelos conselhos dos perversos. Ele não se associa com os pensamentos daqueles que não estão em sintonia com Deus. Quem é que está te orientando agora? Quem é que está te orientando na área familiar, sexual? Quem é que está orientando o seu relacionamento com o seu pai? Com a sua mãe? Como é que eles estão te orientando? O que eles estão dizendo bate com o que Deus diz ou não bate? O que é que você está dizendo para o seu filho? O que é que você está dizendo para a sua filha, para os seus amigos? Bate com o que Deus diz ou não bate? Se alguém chega para você e fala assim, ah, dá logo um pé. Isso bate com o que Deus diz? Não! É, não dá moleza para o teu pai, não! Faz o que vem na tua cabeça, vai... Isso bate com o que Deus diz? Deus diz, honrará o teu pai e tua mãe. E se multiplicarão os anos da sua vida sobre a terra. Alguém diz para você, homem... Mulher tem que estar no baixo da sola do sapato. A Bíblia diz, maridos, amai vossas mulheres. Alguém diz assim para a mulher, você não tem que ficar ao rei do seu marido, não. Toma uma puxa, você deixa ele, que ele está pensando que ele quer o quê? A Bíblia diz, mulheres, respeitem os seus maridos. Alguém diz para você assim, ah, pega o teu filho, dá logo um murro na cabeça dele. Filho tem que ser tratado assim com porrete. Sabe o que Deus diz? Pais, não conduzam os seus filhos à ira. Não permitam que as suas atitudes os façam ficar irados contra vocês. Alguém está dizendo assim que você deve chegar no seu trabalho e enganar o patrão. Sabe o que Deus diz? Quando vocês prestarem serviço, trabalhem no lugar em que vocês estão como se estivessem trabalhando para o Senhor. Alguém diz, patrão, pisa nos empregados, diz, ah, plebe, uma campada de vira-lata. É, da novela das sete. Então, Deus diz o quê? Trate com dignidade. As pessoas que estão servindo, sirva a eles. Alguém está dizendo para você, não, você é o campeão. Você tem que ser honrado.
Você diz, não, o que a Bíblia diz para você? Não, eu sou o último. Mas desse jeito você não chega a lugar nenhum. Por que que as pessoas estão sempre dizendo para você seguir o conselho deles? Para aumentar a sua expectativa, porque o inimigo da sua alma sabe que se você colocar a sua expectativa lá em cima, você cai, desanima e abandona a Deus. Porque Deus não vai cumprir na vida daquele que coloca lá no alto sua expectativa e não sabe lidar com seus traumas. Quando Jesus estava lá no Getsêmani orando, ele dizia, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Como homem, sua expectativa não era estar ali, mas era a glória. Jesus é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Mas naquele momento Ele dizia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Ele sabia lidar com as frustrações. Na cruz do Calvário, as pessoas diziam, vamos, Rei, salvou meio mundo, curou meio mundo, cura-te a ti mesmo, desce daí. E ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu não conheço um líder religioso, político, seja o que for, que tomou tal atitude. E é este que nós estamos seguindo com muita honra e celebração. Um líder que nunca nos ensinou a pegar numa espada, nunca nos ensinou a pegar numa arma, a fazermos justiça pelas nossas próprias mãos. Nós seguimos um líder que nos diz o seguinte, vocês serão roubados, vão chegar em vocês e vão tirar a capa, sabe o que vocês fazem? Deem também a túnica, está tudo. Conseguimos um líder que colocou no nosso coração uma semente. Busquem primeiramente o reino de Deus e o modo de vida que Ele pretende para vocês. E creiam que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Veja se alguém falou como ele falou.
Bom, uma pessoa feliz não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Ele não procura ter uma comunhão com pessoas que se esforçam para desagradar a Deus em pensamentos, atitudes e atos. Atitude significa disposição interior. Lá no seu trabalho, você tome cuidado. Nos seus momentos de prazer, na pelada, na várzea, no jogo de bola, com os amigos, nas festinhas. Muitos cristãos perdem a felicidade porque não sabem lidar com pessoas que querem, absolutamente querem desagradar a Deus. E eles seguem atrás. Seguem atrás. Pessoa feliz não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado. Ele não se sente à vontade no meio daqueles que zombam ou escarnecem a Deus e a sua vontade. Quando eu vejo pessoas que escarnecem de Deus, me dá um aperto. E às vezes Deus diz, não fala nada. Eu me lembro de Paulo quando andava por Atenas. Por onde ele andava, ele via pessoas com um ídolo lá de pedra levantado. E de repente o seu coração começou a ficar compungido. A expressão compungir significa que ele teve convulsões. Ele caiu no chão e começou a tremer. Ele sentou e tremia. Ele não pode imaginar, não podia imaginar como o ser humano chegou a tal situação. Tudo que eu estou falando agora é a construção da sua vida. Alguns vão dizer assim: ah, mas isso é muito pesado. É sim, quando você confundiu felicidade com alegria. Eu estou falando sobre felicidade. Quando você vai para a cama com uma mulher ou com um homem, e então você diz assim: foi bom para você? Ah, foi maravilhoso. E para você? Oh! Mas daqui a pouco você sai de lá e tem nojo. Você olha para dentro de si e você tem nojo. Você diz assim: o que é que eu estou fazendo? Eu não estou construindo nada. Nós estamos simplesmente nos lambuzando e depois tomamos banho para tirar o suor, a sujeira. Mas existe uma imundícia que está na mente que a pessoa não consegue tirar. E lá na frente a vida vai cobrar. A vida vai cobrar. Porque tudo passa rapidamente. Aquele amor que você achou que existia não existiu. E então você tinha esperança em alguma coisa que não apareceu. Mas se você tem o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, esse é o momento para você ser feliz. Esse é o momento, você tem seu pai, sua mãe. Hoje eu fui visitar a mãe da Silvia, do Rodrigo, da Dani. Vocês estão atravessando um momento difícil. Sua mãe no hospital. Silvia, Rodrigo, queridos, eu perdi minha mãe, perdi meu pai. A Denise perdeu sua mãe, perdeu seu pai. Eu não estou dizendo que vocês vão perder. Nós vimos Deus fazendo um milagre. Você nos ligou há pouco. Eu não sei qual é o estado dela agora, se ela deu uma estabilizada ainda. Está lá. A gente foi orar no hospital e ela deu uma estabilizada. Até os enfermeiros não entendem porquê. Mas Deus toda hora está mostrando as suas coisas, seus milagres, suas ações. Mas vocês têm que lidar com isto. Apesar de vocês estarem enfrentando toda essa situação, Deus não deixou de ser bom. A minha mãe morreu numa terça-feira, enterrei ela às 5 horas da tarde, 7 horas eu estava aqui pregando. Alguém diz assim: mas ele não amava a mãe dele. Quem disse para você? Acontece que eu tenho que saber lidar com as minhas frustrações, com as minhas tristezas, com os meus momentos. Às vezes eu posso ter uma discussão com um irmão ali e de repente vou dizer: não vou mais falar, não vou lá, não sou digno. Como não sou digno? Deus me escolheu, me deu uma palavra. E o diabo está tentando enrolar a minha vida, então eu vou desenrolar. Porque Deus tem o melhor para mim. Eu quero sair daqui hoje feliz no meu coração. E eu quero que você saia daqui hoje dizendo assim: eu quero isso para a minha vida. Eu não quero ficar ouvindo conselhos de perversos, que só enche minha mente de fetiche, enche a minha vida de malícia, de sensualidade tola, imbecil, de crime, de filosofia desregrada. Eu não quero mais saber. Eu vou tentar saber lidar com aqueles que não querem saber de Deus. Eu vou tentar lidar com aqueles que zombam do que é sagrado. Igreja só rouba. Igreja só abana. Pode ser que em alguns lugares aconteça, mas não é o que acontece aqui.
alguns lugares para fazer uma coisinha dessa aqui, ó, uma coluna, leva 10 anos. Com a graça de Deus, em um ano e pouco, nós levantamos tudo isso. Para provar que ninguém está roubando ninguém. Estamos até o pescoço. Mas vamos sair dessa. Mas vocês e seus filhos têm conforto. Seus filhos estão num lugar limpinho. Porque ninguém está a fim de enganar ninguém.
É, meu irmão. Dê valor às coisas que você tem. O homem feliz se deleita no prazer de meditar sobre as instruções de Deus para a sua vida. Diz aqui que o seu prazer está na lei do Senhor e ele medita dia e noite. São as instruções de Deus. Ele rumina. Ele fica o tempo todo. Deus me disse isso, Deus me disse assim, olha que coisa, né? Olha aquela situação, olha aquele rapaz ali, olha aquela família, olha essa circunstância. Se ele seguisse a Deus, seria assim. Puxa, Deus, eu estou enfrentando um momento agora difícil, hein? Vou ter que enfrentar uma situação. O Senhor tem alguma coisa para me falar, não tem? Eu sei que tem. Eu já li algo. Eu sei que a tua palavra já falou comigo. Isso é meditar. Você se coloca dentro da situação e Deus começa a encher o teu coração. Jesus disse, quando você foi colocado diante de autoridades, você não tem que se preocupar, porque Deus vai encher sua boca com aquilo que você tem que falar. Que coisa! Como eu amo o Evangelho. O Evangelho é poderoso. É. A felicidade acontece quando nós descobrimos o propósito de Deus para as nossas vidas. Tá? Entendeu? Então, a nossa perspectiva muda. Por quê? Qual é o maior propósito de Deus para você e para mim? É tornar você filho dele. Um dia Deus me chamou e eu estava longe dele, andando desgarrado, um termo. Desgarrado como uma ovelha perdida. E então Deus diz, Walter, me chamou pelo meu nome. Walter. E então eu senti aquele toque dele. Você sentiu o toque dele. Um dia você sentiu o chamado dele. Um dia você sentiu que Deus tocou dentro de você. E você percebeu que alcançou uma filiação. Deus se tornou seu pai. E você ficou tão feliz, não foi? A partir daí você começou a olhar a vida do ponto de vista do Filho de Deus. Antes você entrava numa situação para enganar, para roubar, para entrar, enfiar as mangas. Agora não. Você com todo cuidado, você olha, deixa eu pensar no que eu vou falar. E como você se arrepende quando fala mais que a boca. Além de ser feliz em toda a sua estrutura humana, o homem feliz pode esperar por resultados divinos, porque Deus faz promessas. Deus faz promessas à pessoa que está procurando criar raízes, à pessoa que está criando, sabe, como fala, alicerces. Vejamos, vamos ler o verso 3. O que que diz lá? Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Deus não está falando aqui o grau do certo, a porcentagem do certo, mas dá certo a ponto da pessoa ser feliz. Eu conheço um pastor que ele pegou uma igreja, era muito pequena, eu preguei lá, nos Estados Unidos. Era como daqui ali na parede. Tamanho desse plataforma aqui, mais quadrado. Alô? Então, aí, depois de um tempo, essa igreja começou a crescer tanto, e se você olhar para ele é um senhor careca, meio barrigudo, não chama a atenção de ninguém. Você olha para ele e fala assim, o que eu boto? Olha para ele aqui. Olha só. Né? Se fosse uma pessoa assim, bacana, né? Bonito, como o Vanderlei, mais ou menos. Certo? Não é isso mesmo? Mas não. Não era não. Tá? Então, as pessoas iam lá e começou a crescer. Aí, eu fui lá, eu preguei uma semana naquela igreja. Se vocês entrarem no site, vocês vão saber que chama-se Igreja no Caminho, nos Estados Unidos, em Van Nuys, na Califórnia. Essa igreja, ela cresceu tanto que ele comprou o quarteirão. E quem já foi para os Estados Unidos sabe que quarteirão lá é quarteirão mesmo, é coisa grande. Então, no domingo de manhã, ele tem dois prédios agora. Ele comprou uma igreja batista que estava lá na esquina e ele comprou uma igreja aqui. Então, ele prega, ou melhor, começa o louvor aqui, ele já está pregando lá. Aí termina o louvor aqui, tem um carrinho que pega ele, traz ele aqui, ele vem pregar aqui. E começou outro louvor lá. Aí termina a pregação aqui, ele corre para lá e vai pregar para outro povo. Não cabe as pessoas. Aí tem outro pastor que vai lá ter uma igreja menor. Mas ele é tão feliz naquela igreja menor. Tem uma reunião e ele fala, e as pessoas são felizes ali. Não tem o crescimento como aquela outra, mas eles são felizes. A palavra de Deus diz que até aqui o Senhor nos ajudou. Você vai conhecer pessoas que ganharam muito dinheiro. E você estudou com eles, andou com eles, percebe que tem mais capacidade que eles e não ganhou tanto com eles. Mas por que você não pode ser feliz com o que tem? Você pensa que Deus deixou de acrescentar coisas sobre o que você tem? Ele pode. E vai fazer isso ainda, em nome de Jesus. Bom, eu preciso terminar porque eu acho que vocês não aguentam mais. Porém, este verso número 3 fala de uma árvore bem irrigada, bem cultivada e cuidada junto ao quê? A um riacho. E como consequência, produzirá o quê? Muito fruto. Porque ela é bem cuidada. É isso que Deus quer fazer com a gente. Cuidar bem. Mas se você ficar andando por aí, em qualquer buraco você entra, em qualquer ideia você cai, sabe o que vai acontecer com você? Você se afunda. A pior coisa para uma pessoa é quando ela está tão desregrada, ela entra numa reunião como essa e começa a ouvir certos tipos de conselhos como esse, que não são meus, são de Deus. Aí ela finge. Ela olha para um lado, olha para o outro, se incomoda, olha para o relógio. Não que eu estou vendo alguém olhando aqui para o relógio, que eu não estou vendo. Mas dorme, fecha os olhos. Ah, maldito Walter. Fecha a boca dele. Põe um câncer na língua dele, Jesus. A pessoa fica irada. A pessoa fica com raiva. Porque está indo contra tudo que ela quer. Porque ela é tão egoísta, ela é tão orgulhosa, que ela não cede, ela não se rende. Ela não é humilde. Além disso, há uma promessa aqui de uma vida abençoada e próspera. Tudo que ele faz, dá certo. No entanto, há um detalhe que não aparece em nossas Bíblias em português e até em inglês e alemão, francês, espanhol, blá blá blá, blá blá blá. No hebraico, a ideia é que essa árvore foi transplantada e cuidada. Isso significa o quê? Ela foi tirada de um lugar de morte certa, para ser plantada onde poderia viver e frutificar, ser feliz. Essa árvore estava morrendo no deserto. Então o cara foi lá, cavocou em volta dela com cuidado, pegou suas raízes, levou essa árvore com cuidado, cavocou bem em volta do riacho, um lugar meio úmido, plantou essa árvore, acomodou suas raízes com terra bem fofa e começou a cuidar, podou e ela começou a crescer, a ter folhas e produzir frutos. O que isso tudo significa? É isso que Deus quer fazer com você. Jesus disse, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. O termo humilde se refere àquele que se rende a Deus e permite que ele transplante sua vida em quem? Em Jesus, a verdadeira fonte de vida. Jesus disse assim acerca de si mesmo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. É a promessa dele. Mas por que não acontece? Veja só. Felicidade, leiam comigo. Felicidade é algo transbordante. É uma fonte que não para de jorrar vida autêntica, independente das situações ou frustrações. Felicidade é alimentar-se de Deus. Jesus disse o quê? O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Tudo que Deus diz. Se Deus diz para você vai, porque você vai. Quando Deus diz para, para. Quando Deus diz são muitos inimigos, sorria. Maior é aquele que está com você do que o número deles. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Alguns em tecnologia, outros na sua fama, no seu poder, no seu sucesso. Mas aqueles que são felizes, confiam no Senhor que fez o céu e a terra. Esse é feliz, porque ele deita na cama e logo pega no sono. Porque não existe nenhuma armadilha na sua mente. Toma cuidado com quem você anda. Porque pode estar destruindo o seu casamento. Pode estar destruindo o seu relacionamento com seu pai e sua mãe. Pode estar destruindo os seus estudos. Pode estar destruindo a sua moral, a sua personalidade, o seu caráter. Tome cuidado com os conselhos que você está recebendo. Porque podem estar separando você da glória e da presença de Deus. Tudo que é mais sagrado é a presença de Deus. Como eu poderia viver sem a presença de Deus? Como eu poderia viver quando tentaram me esmagar? Se não fosse em Deus, eu não estaria aqui falando com vocês. Mas Deus me deu a vitória sobre tudo, sobre todos. Deus preservou a minha vida. E eu sou um homem feliz. A Denise Deis diz assim: como é que pode você deitar na cama logo e já dorme? Porque eu sou feliz. Em Deus eu sou feliz. Em nome de Jesus eu quero que nós sejamos felizes. Eu quero que nós conduzamos. Eu vejo os filhos, eu vejo as crianças correndo aqui. Eu quero um dia sonhar que elas serão homens e mulheres de Deus. Eu olho para vocês e não vejo a hora de vocês dizerem assim: Walter, eu quero ser um instrumento de Deus. Oh, como é que eu faço? Eu quero ver. Eu quero ver você estourando, explodindo de felicidade no Senhor, tendo aquela fonte que salta. Para de alimentar minhocas na tua cabeça. Tua cabeça não é cupim, desses cupim de pasto. Não é lugar de alimentar formiga. Teu cérebro deve ser alimentado pela verdade. Ele foi preparado para raciocinar e se alimentar da verdade. Então existe equilíbrio, tá? Quando você é capaz de entender que está no erro, então você volta, você entra no estado de paz e você então fica tranquilo. Ninguém precisa te pressionar. Então eu pergunto: vocês receberam a palavra de Deus nessa noite? Não. se essas palmas foram para mim, muito obrigado. Mas se vocês receberam a palavra de Deus, vocês poderiam aplaudir o Senhor com o coração. E celebrar seu nome. Quando vocês olham para os seus filhos, vocês pensam logo assim, não quero que eles tenham as mesmas experiências que eu tive, não é verdade? Sim ou não? Você fará de tudo para que eles sejam bons. E de repente você dá tantas coisas boas para eles, mas quando eles respondem mal, como que você se sente? Você tem vontade de esganar. Não é? Não é? Você tem vontade de pegar pelos cabelos e dizer, olha, como é que você não entende, cara? Isso é a razão, isso é a lógica. Mas você não faz isso porque você é equilibrado pelo amor, pela paciência. Eu não entendo como é que certos crentes, porque algum irmão, sabe, não decola, ou algum irmão deu uma deslizada, e eles ficam lá, ah, tá no inferno. Que é isso? Que é isso? Se você julga dessa maneira, Deus vai julgar os teus atos pela mesma medida que você usa para julgar os outros. Tenha paciência, meu irmão. Deus está tendo muita paciência conosco. Deus nos ama. Ele nos ama. Deus nos ama tanto. Você passou por tantas lutas na vida. E agora chegou o momento de você decolar, de você subir. Você não é feliz porque você tem o seu trabalho, porque você tem sua casa, porque você tem suas roupas. Isso é maquiagem. Você tem que ser feliz porque é na sua estrutura. Porque você é. Morou? Entendeu ou não? Você é feliz. Meu pai, nos bons idos, ele foi cantor de rádio. Eu falei muito da palavra de Deus para ele. O que eu pude. Mas há um momento que ninguém sabe. Eu cheguei ele com tantas dores. Eu dizia, como é que eu posso falar de Deus para ele? Fui lá, catei o violão dele, afinei. E comecei a cantar aqueles sambas antigos do Ataúfo Alves. A dona Irã Barbosa. Ele começou a chorar. Chorou. Dizendo, filho, muito obrigado. Eu falei, agora é a hora. Vou falar de novo de Jesus para ele. Falei, pai, olha como o senhor fica feliz com essas canções. O senhor sabe que lá no céu os anjos também estão cantando para o Pai. Como eu estou fazendo para o Senhor aqui? É. E ele começou a ouvir. E ele começou a chorar. E ele disse, será que eu vou conseguir entrar no céu? Não fiz nada. Eu falei que eu ia tantas vezes na igreja e não fui. Falei, pois é. Então, eu disse, Senhor, faça um esforço. Cada pessoa que entrar aqui, o Senhor começa a dizer que Deus é bom, que hoje Deus falou com o Senhor. Sabe o que ele disse? Ele disse, filho, você pode orar comigo? E a gente orou. Depois eu fui embora. Aí depois ele piorou. Foi para o hospital, ficou ruim. tudo passa. Você vai passar, eu vou passar. Daqui a pouco surge outro aqui. E eu vou sentar, eu vou ficar olhando a juventude dele e analisando o quê? Segurando a barra. Dizendo, filho, não é assim, não vai por aí, fica aqui e tal. Você faz isso porque você quer as pessoas felizes. E quando você vê que as pessoas seguem o seu conselho, você fica tão feliz, não é? Se você seguir o conselho do Pai, você vai ser feliz e Deus vai ser feliz. E quando estas duas felicidades se juntam, surge o quê? A vida eterna. Ela explode. É algo que desabrocha. É um momento de gozo, onde ambos gritam, ó! Onde a felicidade e a alegria inundam o ambiente. E existe paixão eterna, carinho. E nós caímos nos braços do Pai. Você quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Em nome de Jesus Cristo, feche os teus olhos agora. Se Deus falou com você nesta noite, e se você sente que está longe dele, eu gostaria que você, por si mesmo, simplesmente dissesse uma frase assim: Jesus, eu quero estar perto do Senhor, me ajude, venha viver na minha vida. Se você sente isso, diga isso, acabou. Se você crê, se você não consegue dizer isso, então paciência. Você consegue dizer, feche os seus olhinhos no lugar onde está e diga isso. Vem viver na minha vida. Alô. Sou o que dizes que eu sou, não é? Em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus e diga, Senhor Jesus, eu te agradeço pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, por esta noite, por esta palavra. Senhor, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Só mais um detalhe, eu espero que você saia daqui muito edificado, cheio de vida. Deus falou comigo essa semana, compartilha isso. Porque tem muita gente que vai perder a felicidade, vai quebrar a cara, porque está entrando em caminhos errados. Então, abre os seus olhos. Deixa Deus fazer uma coisa maravilhosa na sua vida. Vamos ser alegres. Dançar para Jesus, correr para Jesus, pular para Jesus, levantar as mãos. Vamos trabalhar, vamos estudar. Vai namorar, cara. Mas namora direito. Construa. Construa. Não fica só beijando a mina. Não fica lá que nem carro velho que bate em poste agarrado. Faça alguma coisa a mais. Conversa. Dialoga. Leia. Que se eu fosse uma mulher hoje, com a cabeça que eu tenho, e um cara viesse me namorar e só ficasse me pegando, eu ia ficar louca. Ficar querendo morder minha orelha. Eu queria saber qual são as suas intenções. Ah?
Então, pessoal, qual é a nossa intenção nessa terra?
Que Deus os proteja. Que Deus os conduza em paz. Que o Senhor, que nos ama, ilumine cada dia da sua vida e te dê a paz. Que você saia daqui mais feliz do que entrou, mais edificado do que entrou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá um aperto de mão na turma aí e vai em paz.